líder de governo na Câmara, para a gente conversar a respeito de alguns assuntos, especificamente também algumas declarações que foram feitas aqui na nossa emissora, até por parte do vereador Alemão Azeredo. Naquela ocasião, o próprio vereador João falou: olha, eu como líder de governo quero falar também a respeito desse assunto. Vereador João, que seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Jefferson, bom dia à comunidade salendiense. Né? Estamos aí para fazer alguns esclarecimentos dos acontecimentos do Poder Legislativo, quando tange aí o Poder Executivo e Poder Legislativo.
Bem, vereador, a gente, como falei, está fazendo uma série de entrevistas com os vereadores para falar a respeito dos trabalhos como um todo, né? Aliás, o senhor está aqui hoje como líder de governo, mas ainda vai ter que voltar para mais uma entrevista para falar a respeito do teu trabalho. Mas algumas declarações que aconteceram aqui nesse espaço, o senhor mesmo falou: olha, nós temos que falar um pouco mais a respeito disso. O vereador Alemão Azeredo externou algumas situações aqui envolvendo o próprio projeto da Câmara de Vereadores, alguma postura de vereadores referente às suas cobranças, e o senhor vem falar um pouquinho a respeito disso, não é?
Jefferson, primeiramente eu gostaria de dizer que aqui está um suplente de vereador, né? Aqui está um suplente de vereador falando, já que é roda de conversa de alguns colegas vereadores, inclusive do vereador Alemão, né? E quero dizer que o artigo 18 e o artigo 24 do nosso regimento está bem claro qual é a função de um suplente de vereador e amparado pela Constituição Federal. Então tem os documentos junto, até para nós não falar o que não sabemos, né? E para não dar falsas informações para a sociedade aqui fora. A gente ouvindo atentamente aí algumas colocações aí do vereador, eu me causou surpresa também das suas colocações feitas a respeito desse projeto tão importante para o Executivo.
E fala um pouco para a gente também, vereador, na questão do próprio vereador Alemão citar, né, que o pedido de informação dele, por exemplo, está sendo visto com outros olhos por parte de alguns vereadores que estão cobrando, digamos assim, que ele não tenha ou que ele não faça esse tipo de pedido de informação. Qual é a situação especificamente desse projeto?
Olha, veja bem, Jefferson, o que é o natural numa Câmara Municipal de Vereadores? Os vereadores de oposição fazer pedido de informação em cima de projetos, né? Me causou surpresa quando o vereador disse que ele não sabe se ele faz parte do governo, da base do governo ou não. Agora, o vereador, ele está circulando direto no Palácio Municipal, conversando com o vice-prefeito, direto, né, na Prefeitura Municipal. Então, o vereador faz parte, sim, da base do governo.
Essa fala do vereador Alemão Azeredo, ela chamou atenção não somente da população, mas também como vocês, por parte da base aliada. O vereador Alemão, ele realmente faz parte da base aliada. Ele cita que não foi chamado para algumas situações que envolviam até uma discussão sobre uma formação de base aliada.
Não, aí ele está faltando com a verdade, né? Ele foi convidado para participar, inclusive eu participei de uma das reuniões, né? Eu participei de uma das reuniões onde tinha articulações para o período agora 2025 da mesa diretora. Também quero dizer, Jefferson, que eu sou um dos maiores responsáveis pela conjuntura que se formou da mesa diretora lá na Câmara Municipal. O vereador Alemão cita aqui que o prefeito Pablo fez acordo. Não, ali não tem prefeito Pablo, o prefeito cuida do Executivo. Lá no Poder Legislativo, lá os vereadores que estão ali, né, seja suplente de vereador ou não, o vereador que tiver mais articulação ali dentro vai ter o presidente do seu lado, e foi o que eu fiz. Eu, em momento algum, eu peguei e disse que não, o Jonca não estava presente nas articulações que foram feitas lá dentro. Hoje o Partido Progressista faz parte da administração da Câmara Municipal. Tem dois membros titular na mesa diretora, né? Está lá o vereador Oscar e a vereadora Alice. Então, nós trabalhamos, nós construímos um cenário esse que está dando bons frutos para a sociedade sarandiense. Nós, ali dentro, a gente se preocupa com a sociedade. Nós não estamos preocupados com a próxima eleição. Nós estamos preocupados com o momento agora e com o momento da sociedade. E o que me parece que está acontecendo aí com alguns vereadores, que a grande preocupação é a próxima eleição. Isso que temos no primeiro ano de governo.
Bem, a sua vinda para cá ela não foi antes pelo fato de viagem que o senhor estava tendo, né? Por isso que a gente está tratando de um assunto que já foi alguns dias, declarações do próprio vereador Alemão Azeredo, mas falando agora por causa da sua agenda, digamos assim. Mas, vereador, eu quero incluir uma questão. Mudanças que foram feitas neste ano no Poder Legislativo no que tange a questão de bancadas. Blocos, bancadas, o que, que é, o que não é. Isso interferiu na questão do relacionamento para com o PL, que, por exemplo, hoje tem o seu vereador dizendo que não sabe se faz parte da base aliada?
Não, eu volto a dizer que o vereador, eu acho que ele está equivocado e ele faz parte. Afinal de contas, o vice-prefeito é presidente do partido. Que ele defende, que é o Partido Liberal, e ele conversa direto com o vice-prefeito, então como é que não vai fazer parte do governo se o vice-prefeito é vice-prefeito, está direto conversando com o prefeito? Agora, lá na Câmara Municipal, Jefferson, lá houve umas mudanças, diversas mudanças.
Sim.
E vamos buscar lá atrás, em torno aí de 20 anos atrás, foi mudado o regimento interno por... naquele momento beneficiar um vereador. E se colocou no regimento interno da Câmara Municipal que o vereador poderia ser líder de bancada, um vereador só. Quem é que esse vereador vai liderar? A si próprio? Então eu acho que não tem nexo nenhum do cara dizer que ele é líder de bancada sozinho. Ele não tem uma bancada. E o que, que foi feito? Foi feito umas alterações no regimento interno, né? Foi aprovado, está dentro da lei, está na lei, que para ser uma bancada hoje tem que ter no mínimo 3 membros. Uhum. Ou tu forma um bloco com 3 vereadores de partidos diferentes e tu faz uma bancada. E essa bancada vai ter um líder e um vice-líder.
O senhor cita que isso já havia há 20 anos e foi colocado em...
E foi mudado.
Foi mudado.
Por interesse na época... Na época, né, foi feito essa mudança aonde o nosso regimento, a partir daquele momento, ficou que o vereador podia ser líder de si próprio. E aí continuou por muito tempo. Por muito tempo continuou. E foi mudado, foi adequado conforme a Constituição Federal, conforme os regimentos da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa. Nesses moldes, ninguém faz as coisas. Quando a coisa é boa, tu vai, tu copia. E é o que foi feito. Simplesmente foi tirado um artigo, foi suprido aquele artigo e foi colocado de que forma hoje é uma bancada no Poder Legislativo Sarandi. Para ter uma bancada, tu tem que ter no mínimo 3 vereadores. Nós hoje temos um bloco, né? Fizemos um bloco, a nossa bancada, Partido Progressista e União Brasil, é um bloco.
O PL foi convidado para fazer, integrar esse bloco?
O PL foi convidado para ir em diversas reuniões e não participou de nenhuma. Inclusive, das que eu participei, tinha cadeira lá esperando para o vereador. Aí eu não sei por que motivo o vereador não foi. Aí é a opção dele. Agora, não pode dizer que não foi convidado. Aí quando ele disse que na própria audiência aqui, que ele ficou 38 minutos aqui falando, né, que ele ficou aqui falando da... Dos acontecimentos na Câmara Municipal, até eu em momentos ali eu recordei o passado, né? E aquilo parecia que era um disco de vinil, né? Muitas vezes repetindo o que falou na entrevista, até me parece que ali vem do manuscrito, né? Quando tu recebe o manuscrito, tem que decorar e tu não pode, do teu subconsciente, tu não pode esquecer de falar algumas coisas. Então, por isso que me estranha diversas coisas e daí tu entra em contradições quando diz que ele não compactua com o convite que foi feito da forma que queriam fazer a mesa diretora. Aí depois ele diz que não foi convidado, mas se ele diz que não compactua e não quis fazer parte... A grande verdade, nós tivemos uma reunião. E nessa reunião ele queria que nós todos votassem para o presidente, que era o Ayrton Ortiz. Na época eu nem votava, porque é o vereador Cássio Conterato, eu não tinha assumido como vereador. E ele, no segundo ano, aí ele queria ser presidente da Câmara, mas ele não aceitava votar para o vereador Ayrton Ortiz do primeiro ano. Mas então, aí ele quer que no segundo ano votem para ele. E o que me parece aqui é que o vereador quer ser presidente da Câmara Municipal a qualquer preço. E lá na Câmara Municipal só vira presidente quem tiver voto entre os 11 vereadores. Não é aqui de fora que decide quem é que vai ser o presidente lá. Não é a população. A população coloca os vereadores lá dentro. Agora, no nosso regimento interno, diz que quem faz a eleição da mesa diretora são os 11 vereadores. E assim está sendo feito.
Bem, o senhor tem, eu acho que, ciência de que o senhor está falando de um vereador do partido que integraria a sua base de governo. Algum tempo atrás, ou semanas atrás, fora falado muito a respeito de relacionamentos internos da bancada do próprio PDT. E foi muito questionado a respeito se havia um racha na bancada do PDT. A pergunta que eu faço para o senhor hoje, há um racha na base de governo na Câmara de Vereadores? Haja vista que o senhor está falando de um vereador que é de um outro partido, mas também integraria essa base.
Não, eu acho que não. Eu acho que não tem racha nenhum. Eu, por exemplo, Jefferson, o vereador alemão, ele não, em momento algum, eu tenho que ser realista aqui, ele citou a minha pessoa. Eu só estou aqui como líder de governo. Na verdade, ele deferiu uns ataques aqui contra o vereador Oscar, infelizmente contra o vereador Carlinhos, né? Porque o vereador Oscar achou que naquele momento não era um membro da base do governo e quer fazer um pedido de informação para o projeto não poder ser apreciado. Se não tivesse aquele pedido de informação que o vereador apresentou naquele dia, o projeto tinha sido votado. Até hoje não foi votado. Quando o vereador diz aqui que foi dado um cheque em branco para o prefeito de 16 milhões de reais, isso não procede. Porque o projeto, da forma que ele chegou até o executivo, não foi a forma que o prefeito encaminhou para o Poder Legislativo. Foi feito emendas, né? E essas emendas, quando chegou para fazer o financiamento junto à Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal não bancou aquele percentual de juro, porque acima de 20 milhões, o percentual de juro é um, abaixo de 20 milhões é outro, e nós aprovamos com aquele percentual de juro, 107 mais CDI, sobre 16 milhões, só que os 107 mais CDI é acima dos 20 milhões. Aí não tem o porquê o município deixar de pegar 4 milhões com 10 anos sem pagar um centavo de juro. 4 milhões de reais, que essa é a história desse projeto. Eu tenho, Jefferson, eu tenho aqui, até depois, se você quiser, eu deixo para ti aqui, eu tenho aqui um gráfico aqui, um demonstrativo, na verdade, das operações de financiamento do município de Sarandi junto com a Caixa Econômica Federal. Uhum. Eu tenho todos os documentos aqui para, se você me questionar, depois eu vou demonstrar. Jefferson, está aqui o que eu estou te falando. Veja bem, o vereador fez um pedido de informação. Esse pedido de informação, ele invoca a data que nem o Plano Real existia ainda. De um pedido de informação. Nós temos um arquivo morto aqui na prefeitura, que os servidores vão ter em busca de arquivo morto para buscar as informações que ele pediu. Então, eu fiquei até meio surpreso. Não é que eu queira ser mais do que qualquer um outro vereador, mas eu não teria capacidade de fazer um pedido de informação daquele. Né? Querer saber lá do governo de 93 a 96, de 97 a 2000, né? Então começou lá atrás, nem o Plano Real, porque o Plano Real entrou em vigor em 94, então de 93, né? O vereador queria saber quanto é que os prefeitos pagaram de juro. Eu acho que não, nesse momento, Jefferson, a nossa população de Sarandi, porque aqui daí hoje ficou a história dos 11 milhões que vai ser pagado de juro. Você, Jefferson de Ramos, tu mora na rua Santa Terezinha, no bairro Santa Catarina. Somos vizinhos. Eu moro na Getúlio Bertocchi, ou antiga Santo Onofre, e está todo asfaltado. Em frente à tua casa, nós temos um parque do Ipiranga. E tu deve lembrar muito bem que há 4 anos atrás, um pouco mais, 5 anos atrás, ali tinha diversas ruas de chão batido.
Sim.
Foi contratado o Protransporte no mês 3 de 2020. Dia 3 do 3 de 2020. Um financiamento de 5 milhões e 260 mil reais, 5.260.851,57 reais. E o município entrou com a contrapartida na época de 279.502,67 reais. Foi contraído pelo prefeito da época, o prefeito Leonir Cardoso. que eu, enquanto ele era prefeito, eu sempre defendi a tese dele, eu como vereador, ou como secretário dele, o trabalho dele. E defendi e votei a favor desse projeto. Sabe em quantos anos foi feito esse financiamento, Jefferson? Em 240 meses. 240. Aí, mais uma bacatela aqui, mais 6 meses aqui. Então, foi em 246 meses. Isso aí passou de 20 anos. Passou de 20 anos que foi feito o financiamento. Liga lá em todo o Parque do Ipiranga, nas casas onde aquele pessoal tem, e pergunta se algum desses cidadãos do Parque do Ipiranga estão preocupados com o juro que foi pago desse financiamento. Ou eles estão contentes porque terminou a poeira. Hoje, asfalto é saúde pública, não é luxo. E era o que nós defendíamos na época. E foi feito um financiamento, foi feito um financiamento para pagar em mais de 20 anos.
O senhor está citando aqui essa questão de financiamento e também dando um contraponto a respeito de questionamentos a respeito do atual projeto que pleiteia, né, o empréstimo de 20 milhões via Finisa.
Que é essa? Essa
é esse a é o ponto principal.
O ponto principal é tudo isso aí. Que, aí o vereador fez um pedido de informação. Que o que causou todo esse comentário na cidade? Que o vereador alemão fez um pedido de informação querendo saber quanto cada governo tinha contraído de empréstimos.
Sim.
E aí eu peguei aqui dos últimos 5 empréstimos grandes. Nós temos um empréstimo aqui do dia 22/7/2021, 3 milhões, contraído pelo ex-prefeito De Bastiani. Do valor, foi pago até agora, dos 3 milhões, foi pago 300 mil reais, tem 2 milhões e 700 de... e 16 mil, e mais o juro das parcelas para pagar. Falta 79 parcelas que o Pablo vai pagar. Tem mais um Finisa aqui contraído pelo ex-prefeito De Bastiani, de 3 milhões de reais, onde o juro é 129 mais CDI, 3 milhões de reais. Isso aqui foi 24 meses de carência do governo De Bastiani, 2 anos para começar a pagar o financiamento. E foi feito o financiamento em 102 parcelas. Faltam 87 parcelas para pagar do financiamento. Aí tem mais um financiamento aqui de 5 milhões, onde o juro é 135% mais CDI. Esse aqui, Jefferson, esse aqui, a gente tem que analisar as coisas meio... A primeira parcela vai ser pago desse financiamento no dia 12/10/2025. Então, um financiamento que foi contraído 5 milhões de reais, não foi pago nenhuma parcela ainda. E o Pablo não está reclamando disso, o Pablo vai pegar e vai pagar. Ele foi prefeito eleito, com o que tinha dentro da prefeitura para ele pagar, ele vai pagar. Tinha condições de endividamento na época, por isso que o prefeito De Bastiani encaminhou o projeto para a Câmara. Esse aqui, então, esses 5 milhões de reais. Aí tem mais aqui, mais 4 milhões de reais, que foi o último financiamento contraído pelo prefeito De Bastiani, no dia 19/10/2023, mais 4 milhões de reais, 144,17% mais CDI. Sabe quanto é que é o Pablo está pegando agora? 107 mais CDI. Mas por que o Pablo está mais barato o juro do financiamento do que os demais prefeitos? Porque os outros foram pegando pedalado. O De Bastiani aqui no seu... pegou 14 milhões e 900 mil, quase 15 milhões de reais, foi o valor que ele contraiu de empréstimo nesse período dele. Agora, esses empréstimos que o prefeito De Bastiani fez, custou mais caro para ele. Por quê? Porque a opção dele foi pegar pedalado. Agora, por que o prefeito Pablo está pedindo esse montante tudo de uma vez só? Porque o juro fica mais barato, porque ele tem as obras que foi definido entre os vereadores, né, que nós estamos sabendo o que vai ser feito, já está algumas coisas no projeto, algumas coisas não estavam no projeto. Não existe projeto nenhum das obras, porque não tem o dinheiro, como é que tu vai ter projeto para fazer?
Vereador, uma questão. Ontem à noite nós tivemos o prefeito já divulgando um material nas redes, explicando e falando, externando seu posicionamento a favor da contratação e aprovação desse projeto de contratação do crédito. E até falando a respeito do que poderia ser até a utilização desse valor, até mesmo para pagar esses financiamentos que o senhor está citando. O senhor vem aqui como líder de governo para falar a respeito desse projeto e também defender a importância dele na sua visão e na visão da base de governo. Nos últimos dias nós tivemos também externado uma informação de que o município hoje conta com 12 milhões em caixa. E aí vem o questionamento, para que fazer um financiamento a partir do momento que o executivo já tem 12 milhões em caixa, que em tese poderia ser utilizado também para essas questões que estão sendo pleiteadas. Qual a visão do Jonca, líder de governo, diante dessa colocação e dessa especificação? 12 milhões em caixa e mesmo assim indo atrás de 20 milhões.
Os 12 milhões em caixa, Jefferson, se ele tem os destinos corretos. Eu vou citar só um, e eu acho que dentro desse um é o suficiente. Agora, na semana do município, foi lançado aí alguns projetos, entre eles uma reforma, lá na creche do bairro Vicentinos, lá na Avenida da Integração, né? Lá na Paraíso de Infância, é isso? Foi lançado, só ali vai mais de 3 milhões de recursos próprios do município para fazer umas reformas, algumas adequações em salas de aulas. Quando tu faz uma reforma no posto de saúde, tu busca o dinheiro da onde? Do livre, não é dinheiro vinculado. Quando tu faz uma reforma na escola, é o recurso do livre. Quando tu faz a manutenção do veículo, é recurso do livre. Quando tu faz a manutenção de uma máquina, é recurso do livre. Quando tu coloca o combustível para rodar a máquina pública, é recurso do livre. Então, tu vai lá hoje, tem 12 milhões, tu vai depois de amanhã lá, tem 9 milhões, tá, mas aí onde é que estão tá os 3 milhões? Bom, foi pago os compromissos que tinha, e assim por diante. Agora, a preocupação, Jefferson, a maior preocupação, isso aqui eu tenho certeza absoluta, não é com o juro e não é com o financiamento dos 20 milhões. A preocupação, por incrível que pareça, é 2028.
O senhor diz a questão política
que está sendo. Essa que é a verdade. E eu digo mais, Jefferson. Eu digo mais e quem viver verá. Esperemos que Deus nos dê essa condição de nós ver. Esse financiamento o Pablo vai pagar no próprio governo dele. A CCJ da Câmara dos Deputados e a CCJ, na verdade, essa que é do Senado, já aprovou, na CCJ, aprovou algumas mudanças no eleitoral para a próxima eleição. Então, em 2028, o prefeito ainda vai ter direito à reeleição agora. A partir de 2028, não vai ter mais. E as eleições vão juntar lá em 2034. Então, o prefeito de 28 para 34 vai ser 6 anos de prefeito. É o que a CCJ... A Comissão de Constituição e Justiça aprovou no Senado essa semana. E aí, Jefferson, aí o que está acontecendo? Tem muita gente que não consegue ficar fora do governo. Tem que estar dentro, tem que estar atrelado. E aí fazem alguns manuscritos e os caras saem por aí dizendo que tem vereadores. Por exemplo, o vereador alemão disse que o vereador Carlinhos, que aquilo quis desmerecer o vereador Carlinhos, porque o vereador Carlinhos é suplente, e ele não queria ofender, mas ele disse aqui no rádio que o vereador Carlinhos é suplente, e o vereador Carlinhos parecia que estava falando coisas que os outros mandavam. Não, o vereador Carlinhos tem a luz própria, eu conheço o Carlinhos, não é de hoje. Eu conheço o Carlinhos há mais de 30 anos. O Carlinhos era meu apoiador político, sempre foi meu apoiador político, e agora resolveu concorrer a vereador. E o vereador Carlinhos questionou o alemão, disse, bah, mas nós de base do governo, como é que tu vai fazer um pedido de informação? E aí o vereador alemão veio aqui e disse que o vereador Carlinhos era induzido a falar isso aí. Não, muito pelo contrário. O vereador Carlinhos tem luz própria. Agora, quando tu repete muitas vezes uma fala, me parece que essa fala vem de outro lugar. Né? Então, eu não estou aqui, eu não quero aqui desmerecer o trabalho de vereador algum. O vereador tem o direito de fazer pedido de informação dentro do regimento interno. No artigo 196, diz que para o vereador fazer um pedido de informação, o vereador que não fazer parte das comissões só poderá fazer um pedido de informação antes que as comissões derem os pareceres dos projetos. Não foi isso que aconteceu. Está lá no inciso 6º do artigo 196 do nosso regimento interno. Resolução que foi feita lá em 2021, porque no ano de 2020, Jeff, o governo municipal, que na época era o prefeito Cardoso, não conseguiu governar o último ano de mandato, porque o nosso regimento interno não dizia quantas vezes tu podia fazer um pedido de informação em cima de um projeto. Então foi mudado. E o pau que bate em Francisco, bate em Chico, bate em Francisco, acho que é um ditado popular, é o mesmo. E hoje o que foi para o judicial, para o governo anterior lá, que nós organizamos, e o governo passado não teve essa dificuldade, o governo de Bastiani não teve essa preocupação de toda hora, foi feito discussões, mas os projetos foram votados. Agora, com esse pedido de informação que o vereador alemão Azeredo fez, nós não conseguimos votar o projeto até hoje.
Bem, sabe quando é vereador, que nós estamos com um tempo mais adiantado, mas eu quero só focar numa questão, já para finalizar também a nossa conversa aqui. O senhor citou, e não me passou desapercebido, que o senhor citou agora, olha, pode ser que certos questionamentos tenham alguma outra origem. Como líder de governo, o senhor está interpretando de alguma forma esses questionamentos que estão vindo de que origem?
Quanto à origem, eu não sei. Agora que eu não tenho dúvida que o pedido de informação, aonde pede lá de 2000, de 1993 até a presente data, só que alguém pediu para fazer.
Alguém quem?
É os munícipes, né? É o que diz aqui nos microfones. Algum munícipe. Agora, de qual é o munícipe que tem esse interesse? Porque o alemão deixou bem claro que ele faz os pedidos de informação conforme os munícipes lá fora pedem. Acho que está certo ele.
Munícipes e não forças políticas.
Olha, Jefferson, para o bom entendedor, eu acho que está mais para forças políticas do que munícipes. Mas as forças políticas fazem parte dos munícipes. Aí aqui foi citado que o Carlinhos é o cara que fala o que os outros pedem, eu não sei. Aqui o vereador Oscar aqui foi enxincalhado pelo vereador alemão. Mas a amizade é a mesma. Isso aqui, Jefferson, sim, isso aqui são divergências de ideia, que nem eu e o alemão. A ideia do alemão, o alemão, por exemplo, agora ele pegou um jargão que ele não foi eleito para defender prefeito. Eu digo o seguinte, todas as vezes que eu fui eleito na base do governo, eu fui para defender prefeito. E defendi. E todas as vezes que eu fizer parte de base de governo, eu vou defender o prefeito. Porque eu defendendo o prefeito vai conseguir fazer um bom trabalho. Agora, eu não vou ficar em cima do muro e vou dizer que eu não fui eleito para defender prefeito. O vereador alemão, com todo o respeito, ele já me jogou na minha cara achando que vai me ofender, que eu sou suplente de vereador. E diz também, até ontem na Câmara Municipal, está lá gravado, que tem vereador aqui de pulo curto. Né? E essa, a intenção dele foi para pulo curto para mim. Se tu ser cinco vezes, tu ter cinco mandatos consecutivos de vereador, com reeleição direta, é ser pulo curto, aí eu não sei o que é um pulo longo, aí eu tenho que me perpetuar no poder, né? E eu tô trabalhando, tô fazendo a minha parte, tô aqui defendendo os munícipes de Sarandi. Quanto a juro que se paga, tem que ver o que nós vamos conseguir fazer. Jeff, só para mim finalizar, né? Para mim finalizar aqui, tu me deu aqui 2 minutos, é pouco, Jeff. Olha aqui, ó, veja bem. O prefeito Pablo conversou conosco e definiu, encaminhou o projeto para a Câmara para fazer alguns investimentos. Um ginásio poliesportivo, um espaço de esportes radicais, terminar um loteamento, fazer um parque de máquinas e agora entrou também aqui o trevo do bairro Vicentino juntos. Ginásio de esporte. Hoje nós temos diversas equipes aqui que fazem futebol profissional. Nós fizemos uma feira, quanto é que nós gastamos para pôr um lonão para fazer um show de fundamento? Esportes radicais, quem é da juventude que não quer, quantos anos faz que está esperando? Um loteamento? Eu ontem cheguei e ouvi de um vereador dizer que ele é contra a aquisição de uma nova área, porque não precisa, que tem 500 lotes. Mas se o prefeito prometeu 1000, ele tem que comprar mais 11 hectares de terra. O vereador Neno disse que ele é contra e está lá na Câmara, está lá. Aí o vereador também... Vereador Neno, né, aproveitando o embalo, porque agora se uniram os dois vereadores vicentinos, que o parque de máquinas não precisa sair de lá agora. Aí quando uma pessoa, quando morre, alguém que quer enterrá-la no cemitério e falta lugar, todo mundo berra, tem que fazer um novo cemitério. Agora, a partir do momento que tiver o parque de máquinas dali, e a FEPAM autorizar tu ampliar o cemitério, pode ficar ali mesmo. Agora, como é que o prefeito vai vir e vai dizer que vai ampliar o cemitério se ele não tem licença da FEPAM? Aí, quando são a favor aqui do trevo, tanto o vereador Alemão que nem o vereador Neno agora, né? Se uniram os dois, são a favor e querem o trevo no bairro Vicentinos. Mas aí vem o vereador Lenomar e faz um pedido de informação, querendo, em cima desse projeto, veja bem, vinculando o projeto 102 à municipalização da 404.
Mas o projeto 102 ele não precisa da municipalização.
Mas está onde? Não tem
não
nada
tem
a
vínculo,
ver.
Não tem vínculo.
Mas claro que não, o financiamento. O prefeito não prometeu, o prefeito anterior não prometeu de comprar a 404 para pagar com dinheiro.
A 404 ela pode ser feito projetos nela sem a municipalização?
Pode, desde que se atenda os critérios do DAER. Também poderá, se fizer a municipalização, tem que atender os critérios do DAER. Não escapa dos critérios do DAER. A municipalização não foi feita por quê? A promessa do governo era entregar a rodovia em perfeitas condições. Como é que está a 404? Então, assim, ó, esse projeto, esse pedido de informação que foi feito pelo vereador Alemão, girou todo esse imbróglio. Que daí, no andar da carruagem, o vereador Leno veio, se aproveitou da situação, fez o pedido de informação, vereador Neno da mesma forma, o vereador Ricardo Dente também fez. Então, assim, ó, projeto esse que nós já poderíamos ter votado. Só para me finalizar, para me encerrar. Sabe desde quando que esse projeto está circulando lá na Câmara Municipal? O dia 30 de maio. Ele entrou o último. Mas o primeiro entrou um pouquinho. Eu tô com o projeto aqui. Como de tanto papel que eu trouxe para provar as coisas para ti aqui, Jeff. Não que tu esteja me duvidando, mas para não ficar uma coisa em dúvida, né? Então nós temos aqui, ó, do último projeto, o que pede aqui. 30 de maio, maio, aí nós temos junho, julho, já temos hoje no dia 15, então são 45 dias, né? Fora o projeto do interior que entrou lá em março. Então são essas coisas que a gente não consegue entender, mas que nós vamos, espero eu que agora que o presidente do Poder Legislativo convoque aí uma sessão extraordinária, porque nós temos em recesso, para nós poder deliberar e poder votar esse projeto. O vereador que for contra, que vote contra. Aliás, olha, eu sou contra o financiamento para que faça benefício para a população de Sarandi. Não adianta vir aqui e dizer que é contra o juro. Não, é contra o desenvolvimento da cidade. Querem fazer pedido de informação? Faço, dentro da lei, dentro do regimento, porque eu deixei que fizesse o primeiro para ver até onde ia. Essa que é a verdade, só que agora em diante não. Agora, o pedido de informação vai passar pelo artigo 196. E eu tenho a certeza absoluta que dentro da lei, a mesa diretora vai deliberar, que sempre fez isso lá na Câmara Municipal. Agora, quando não for dentro da lei, vai ficar fora.
Muito bem, vereador Jonca, líder de governo, trazendo também o contraponto, e mais uma vez nós citamos, né? Essa fala do vereador vem após declarações do vereador Alemão Azeredo, que aconteceram algumas semanas atrás, mas devido à agenda do próprio vereador Jonca, não conseguiu vir anteriormente. Jonca, muito obrigado, temos a rede agora.
Tá, então o projeto entrou, projeto 050, dia 19 de março de 2025, até hoje parado na Câmara.
Muito bem, vereador Jonca, conversando com a gente aqui no nosso Conexão Sarandi.